garantir. Senhor, proteção de Deus, em nome da liberdade, da democracia, declaro aberto a 9ª sessão ordinária da 20ª legislatura do 13º período legislativo do primeiro semestre de 2024. Convido o senhor secretário para a leitura, para a chamada dos vereadores.
Vereador Aldo,
presente.
Vereador Bruno,
presente.
Vereador Eduardo,
presente.
Vereador Fábio, vereador Lincoln,
presente.
Vereador Macalé, vereador Robson,
presente.
Vereadora Vilma, vereador Zequinha, vereador Ademir.
Convido o secretário para a leitura da ata.
Aos 2 dias do mês de abril de 2024, em horário regimental, no plenário social da Rua da Braga, realizou-se a 8ª sessão ordinária presidida pelo vereador vice-presidente João Macalé Batista. Estava presente os vereadores, vereadora José Aparecido Pereira, Fábio de Castro Pertilho, Bruno Areque de Souza, Eduardo, João Batista, Robson, Isaac, Aldo José dos Santos, Vilma Ferreira. Com o número legal, o senhor presidente, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão, convidando o vereador primeiro secretário Joel para proceder à chamada nominal dos senhores vereadores e vereadora. Ofício recebido do executivo, nada consta. Recebido é diverso, nada consta. Convite, nada consta. Ofício expedido para executivo, nada consta. Ofício expedido para diverso. Número 048-049-2024, encaminhado aos familiares da Jaqueline Jacques Ferreira e Iracema Gonçalves de Arruda. Apresentação de matérias foram lidos e considerado projeto de deliberações, encaminhado às comissões para estudo e parecer. Os projetos de decreto legislativo número 3, 4, 5, 6 e 7 de 2024, que concede título de cidadão e cidadãs. Foram lidas, aprovadas indicações número 11/2024, autoria dos vereadores Aldo José dos Santos, Robson Isaac de Castro Pertilli e Vilma Ferreira. Número 12/2024, autoria do vereador Joel José Lima Nascimento. Moção número 07/2024, autoria do vereador Robson Isaac de Castro Pertilli. 08/09/010/11/2024, autoria do vereador Eduardo Carpejane, requerimento, número, nada consta, expediente. Não houve uso da palavra pelos senhores vereadores e senhora vereadora. Não houve uso da palavra pelos senhores vereadores e da senhora vereadora. Nada mais havendo a tratar sobre a proteção de Deus. Em nome da liberdade e da democracia, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, convidando os senhores vereadores e senhora vereadora para a sessão ordinária no dia 9 de abril do corrente ano, e determinou que eu, secretário, lavrasse a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pela mesa e demais vereadores e vereadora presentes.
Senhores e senhoras, a ata se encontra em discussão. Não havendo nenhuma discussão, em votação, aprovado. Ofícios recebidos do executivo.
Ofício recebido do Executivo, mensagens, encaminhados projetos de lei, número, complementar, altera as tabelas do vencimento base do plano de cargo de carreira e remuneração do Magistério Municipal e da lei complementar número 33, de 4 de abril de 2008. Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros às unidades escolares do município.
Ofícios recebidos de diversos.
Nada consta.
Ofícios recebidos do Executivo. Expedido para o Executivo.
Ofício número 4752/2024, encaminhando Balanço geral de 2023 e indicações.
Ofícios expedidos para diversos.
Ofício número 38/2024 ao excelentíssimo presidente do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, senhor Gerson Domingos, encaminhado balanço geral de 2023. Ofício número 50/2024 aos familiares da senhora Edna Maria de Arruda Valéria, encaminhado cópia de moção de pesar número 05/2024. Ofício número 51/2024 aos familiares da senhora Naila Viliagra, encaminhado cópia de moção de pesar número 6/2024. Ofício número 53/2024 ao ilustríssimo secretário municipal de obras, Marinho dos Santos Machado, encaminhado cópia de indicação número 011/2024. Ofício número 54/2024, aos familiares da senhora Sônia Bueno Vicentini, encaminhado cópia de moção de pesar número 011/2024.
Apresentação de matérias, neste momento será lido projeto de leis número 02, complementar, e 03/2024.
Altera as tabelas do vencimento base do plano de cargos de carreira e de remuneração do Magistério Municipal da Lei Complementar número 33, de 4 de abril de 2008.
Se possível, já lê também o projeto de lei 04/2024.
Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros às unidades escolares do município e da outras providências.
Consulta o plenário se o projeto de lei é projeto de decreto legislativo, é considerado objeto de deliberação. Não, eu só li os dois projetos, então os dois projetos se é considerado objeto de deliberação, ao qual será encaminhado para as comissões para estudos e pareceres. Eu consulto os nobres vereadores, como hoje já é dia 9 de abril, se há necessidade de fazer uma sessão extraordinária logo após a nossa sessão ordinária, para que nós deliberamos já esses projetos. Todos de acordo? Peço, nobre secretário, que leia o projeto legislativo número 08, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016 e 017 de 2024. Projeto decretos legislativos.
Projeto de decreto legislativo número 07/2024, autoria do vereador Robson Bertilho. Concede título de cidadão anastasiano ao ilustríssimo senhor Fábio Henrique Projeto de decreto legislativo número 08/2024, autoria do vereador Robson Bertilli, concede título de cidadão anastasiano ao ilustríssimo senhor José Félix. Projeto de decreto legislativo número 09, autoria do vereador Brunareco de Souza, concede título de cidadão anastasiano ao ilustríssimo senhor Douglas Melo Figueiredo. Projeto de decreto legislativo número 10/2024. Autoria, o vereador Brunareco de Souza. Concede título de cidadão anastasiano ao ilustríssimo senhor Tony Luiz Lemos da Silva. Então, vereador? Bruno. Projeto de decreto legislativo número 14. Autoria do vereador Áudio José dos Santos. Concede título de cidadão anastasiano à ilustríssima senhora e professora Cisa Pires Batista. Projeto de decreto legislativo número 016/2024, autoria do vereador João Macalé Batista, concede o título de cidadão Anastasiano ao ilustríssimo senhor pastor Joviliano Ferreira Rosa. Projeto de decreto legislativo número 17/2024, autoria do vereador Fábio de Castro Pertilli, concede o título de cidadão Anastasiano ao ilustríssimo senhor Maércio Eduardo de Freitas.
Consulto o plenário se os referido projeto de decretos legislativo é considerado objeto de deliberação, ao qual será encaminhado às comissões para estudos e pareceres. Na minha planilha, o Daniel está. Não sei se não colocaram aí. Na minha está. Não foi lido, só. Na minha planilha lá da minha mesa está o pastor Daniel, viu? O que está faltando no seu?
Da Cida, da dona Cida.
No meu, da minha mesa, está também.
Então,
foi alguma coisa errada aí.
Não é,
tá. Não foi lido o meu, né? Foi lido só da professora Cisa.
Ele é na próxima.
Pode ser?
Pode ser. Os homenageados que faltaram, nós vamos ler na próxima sessão, tá? É, foi falta de digitação só e consertamos na próxima sessão. Está aí? Então já lê, vereador, se está aí, já lê para nós, por favor.
Está tudo lindo.
Projeto e decreto legislativo número 012/2024, autoria do vereador Joel José Lima Nascimento, concede título de cidadão Anastasiano ao ilustríssimo senhor Evanir Alves de Souza. Projeto de decreto legislativo número 13/2024, autoria do vereador Aldo José dos Santos, concede título de cidadão Anastasiano à ilustríssima senhora Aparecida Neves da Silva.
Encaminho o objeto de deliberação para as comissões, para estudos e pareceres.
Escreve eu, pá, no expediente, tá?
Neste momento será lida as indicações. Convido a vereadora Vilma para a leitura da sua indicação.
Indicação número 13/2024. Autoria, vereadora Vilma, MDB.
Pode ler, vereadora.
Tá bom, obrigada. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora que a esta subscreve na forma regimental indica à mesa que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo coordenador municipal de trânsito e transporte, senhor Edson Cândido da Silva, com cópia para o ilustríssimo secretário municipal de obras, senhor Marinho dos Santos Machado, solicitando a viabilização de sinalização com placas indicativas de velocidades permitidas na Avenida Duque de Caxias, no acesso Altúnio e também na rua Hilário Benício de Arruda. Justificativa. A nossa solicitação se justifica para atendimento às reivindicações dos moradores dessas localidades, visto que alguns condutores trafegam em velocidades abusivas, colocando em risco a integridade física e a vida dos transeuntes. Entendemos a importância dessa propositura e solicitamos aos nobres a aprovação da presente indicação. Plenário Salles de Arruda Braga, 8 de abril de 2024, professora Vilma, vereadora MDB.
A indicação se encontra em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Conforme nós acabamos de ler, essa é uma reivindicação, né, dos moradores do Jardim Independência, avenida que dá acesso ao túnel. Os moradores que vêm para o centro de Anastácio, ao sair do túnel, eles se deparam com a rua Hilário Benício de Arruda, que é a rua do nosso amigo 2020. E não tem sinalização. E essa semana passada quase aconteceu uma imensa tragédia ali naquele local. Por isso, o desespero dos moradores em colocar essa placa na esquina dessas devidas ruas. E é isso. Estamos aqui para lutar para o melhor para o nosso povo. Afinal, somos os funcionários do povo.
Continua ainda em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, demais pares, senhora vereadora, eu quero te parabenizar pela sua propositura e lembrar que, se faz necessário realmente essas placas, não só ali naquela avenida, mas também em outras avenidas, presidente, do nosso município, a gente percebe dioturnamente o abuso de velocidade por parte de alguns condutores e acabam colocando em risco a integridade física de pessoas. Da mesma forma, eu defendo a questão dos redutores de velocidade. Muitas pessoas questionam e argumentam, mas vai encher a cidade de quebra-molas? Acho que enquanto nós não tivermos condutores conscientes que possam respeitar e entender que o trânsito é coletivo, há necessidade, sim, de colocar alguns obstáculos, até porque nós não temos no nosso município, por exemplo, uma guarda de trânsito, né? Que possa estar fazendo essa fiscalização, esse acompanhamento. Não se tendo, penso que é também importante, não só a sinalização, mas também a instalação de alguns redutores de velocidades que a gente tem defendido aqui constantemente. Mais uma vez, parabéns aí pela sua propositura, colega.
Obrigada.
Continua ainda em discussão. Não havendo mais nenhuma discussão, em votação, aprovado. Convido o vereador Bruno para a leitura da sua indicação.
Boa noite a todos. Indicação número 014/2024. Autoria, vereador Bruno Areco de Souza, União Brasil. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o vereador que asta subscreve de acordo com o regimento interno dessa casa, indica a mesa que encaminha expediente ao ilustríssimo secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Hélio Pelufo Filho, ao excelentíssimo deputado estadual Jamil Tsunami, com cópia ao excelentíssimo prefeito municipal Nildo Alves de Albres, solicitando o patrulhamento da MS-170, rodovia Cláudio Valério da Silva, desde o trevo da BR-262, que liga o perímetro urbano de Anastácio até o assentamento Monjolinho. Justificativa. Devido ao fluxo de carros e caminhões que trafegam por essa rodovia MS-170, que liga o município de Anastácio à zona rural, dando acesso a diversas colônias e assentamentos no nosso município. Essa estrada está bastante danificada devido às últimas chuvas em nossa região. Está necessitando de manutenção para com o serviço de patrulhamento. A manutenção do perímetro citado, além de evitar possíveis acidentes, com certeza vai melhorar a trafegabilidade daqueles que utilizam desta para acesso às outras localidades, como também para transporte de produtos agrícolas e pecuários dessa região.
A indicação se encontra em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, estou novamente apresentando essa indicação. Essa indicação, alguns meses atrás, já tinha feito. Novamente, né, em nome da população, de todos que, que moram, né, na zona rural, novamente estou fazendo ela e vou cobrar novamente do deputado Jamilson, né, e do secretário de Infraestrutura para novamente estar fazendo essa manutenção lá. Felizmente, essa MS-170 está intransitável lá, várias reclamações há vários meses. Então, peço o apoio dos nobres pares para ajudar a nos fortalecer, em nome de todos que têm sua propriedade lá, têm suas residências na zona rural.
Ainda continua em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Pode senhor falar, presidente, doutor. Demais pares, senhora vereadora, quero igualmente, vereador Bruno, cumprimentar Vossa Excelência e parabenizá-lo pela propositura. Haja vista que o nosso povo camponês, as nossas comunidades rurais, elas precisam de três coisas básicas: educação, saúde e uma boa estrada para o ir e vir. Vejo que sai até bem em conta para as administrações, seja ela municipal ou estadual, prover essas comunidades rurais dessas questões básicas, que é uma educação de qualidade, a saúde e também a estrada para o ir e vir. Então, eu quero mais uma vez parabenizar Vossa Senhoria, Vossa Excelência, pela propositura e dizer da importância dessa estrada estar bem arrumada em condições de trafegabilidade para toda a nossa população rural do município de Anastácio.
Continue ainda em discussão. Não havendo nenhuma discussão, em votação, aprovado. Vereador Aldo, para a leitura da sua indicação, por favor.
Indicação número 15/2024. Autoria, vereador professor Aldo José dos Santos, PV, Partido Verde. Senhor presidente, demais vereadores e senhora vereadora. O vereador que esta subscreve na forma regimental, indica à mesa que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Nildo Alves de Albres, com cópia ao secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente, Maicon Fernandes Pereira, solicitando a viabilidade de estudos para a inclusão das ruas Coronel Ponce, no trecho entre a Rua Cogo, a Rua 18 de Março, Rua 18 de Março, no trecho entre a Rua Nilza Ribeiro até a Rua Bonfim, na Vila Afonso Paim. Rua Alcântara, no trecho entre a Coronel Ponce até a Avenida Manuel Murtinho, na Vila Afonso Paim. Rua Pará, no trecho entre a Nilza Ribeiro até a 27 de julho e da Coronel Ponce até a Avenida Manuel Murtinho, também da Antônio Leopoldo até o final. Rua Antônio Leopoldo, entre o trecho do trecho entre a Rua Pará até a 18 de março. Rua Dona Joaninha, no trecho entre a Praça Garibaldi de Medeiros até a João Câncio Alves. Rua Cogo, no trecho entre Antônio Leopoldo até o final, no Programa Municipal de Pavimentações de Vias Urbanas. Justificativa. O município de Anastácio está desenvolvendo um importante projeto de pavimentação em diversas ruas da cidade, proporcionando melhorias na infraestrutura, na área urbana e, certamente, melhores condições de vida à população. As ruas acima citadas são centrais e se constituem importantes vias de ligações a outras já pavimentadas. É de fundamental importância a inclusão desses setores no programa de pavimentações da cidade, por se tratar de ruas com significativo fluxo de pessoas e veículos, existindo nelas inúmeras residências, cujos moradores sofrem muito no período das estiagens com a poeira intensa e sufocante, e no período das chuvas com o lamaçal que dificulta até mesmo o acesso às residências. Por entender a importância, a relevância e o grande alcance social dessa propositura, solicitamos aos nobres pares a aprovação da presente indicação. Plenário Sales de Arruda Braga, Anastácio, 8 de abril de 2024.
A indicação se encontra em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, para muitos, parece que eu esteja pedindo muito. É? Essas ruas são todas trechos curtos de 2 quadras e 3 quadras que não entraram nessa primeira etapa do programa de pavimentação das nossas vias urbanas. E são ruas habitadas, são ruas movimentadas, são ruas que precisam ser pavimentadas, seja com lajota, que é o paralelepípedo, ou com asfalto, mas precisam até para fazer a ligação entre elas e as outras, os demais trechos que já estão pavimentados. Há rumores, nada ainda oficial, mas eu já quero apresentar a minha reivindicação em nome da nossa população, que o município deverá em breve receber mais um volume de recursos oriundos do governo do estado para infraestrutura, para pavimentações. E é claro que nós precisamos, como nós fizemos da outra vez, e aqui o prefeito contemplou todos os parlamentares que fizeram solicitação, indicação de ruas, eu sou muito grato por ter sido contemplado com a maioria das ruas que eu solicitei, e eu quero aqui parabenizar o prefeito e agradecer pelo atendimento, mas estou aqui novamente, em nome da nossa população, senhor presidente, para pedir mais, porque se realmente nós formos contemplados com um volume considerado de recursos, é importantíssimo que a gente tenha essas ruas pavimentadas para atendimento à nossa população. E eu não estou aqui dizendo, mas eu tenho que ser bairrista e puxar apenas para a vila onde eu resido. Na verdade, eu sou do Afonso Paim, mas eu resido bem para cá, quase aqui na área central da cidade. Mas a verdade é que a Vila Afonso Paim, ela está há muito tempo sem receber infraestrutura. As ruas que lá existem pavimentadas, professora Vilma, vereador Robson Pertilli, vereador Lincoln Pelicione, são da época ainda do ex-prefeito Cláudio Valério, que foram pavimentadas, e aí o João Batista, meu colega vereador Macalé, que também é daquela vila, sabe que a infraestrutura que nós recebemos ali, que foi destinada àquela vila, foi na época do prefeito Cláudio Valério, com a pavimentação com paralelepípedos. E daí para cá, nós não recebemos mais nenhuma infraestrutura ali. Então, eu quero aqui, em nome da população,
daquela região e também da Vila Maior, porque aqui eu cito algumas ruas que, ali, trechos na Vila Maior que estão sem pavimentações, ao nosso prefeito que analise com carinho, o nosso secretário de desenvolvimento, que analise com carinho essa nossa solicitação. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão, não havendo nenhuma discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Vai lá, vereador Lincoln, solta a voz.
Quero dizer da importância da indicação do vereador Aldo, dizer que brevemente, no lançamento da na programação de aniversário da cidade, o prefeito vai fazer um outro lançamento de obras e contemplará bastante asfalto. Com certeza, eu acho que talvez até essas ruas que o senhor mencionou possam até estar no pacote. Então, dizer a Vossa Excelência que tem nosso apoio aqui.
Muito obrigado.
Continua em discussão. Não havendo nenhuma discussão, em votação, aprovado.
Eu gostaria, presidente, de disponibilizar a indicação aos demais pares que queiram subscrevê-la comigo, sem nenhum problema.
Está aberto aí para quem quiser assinar, se inscrever na indicação do Aldo, está à disposição. Passaremos para a moção. Convido a vereadora Vilma para a leitura da sua moção. Passaremos para o expediente. Consulta o nobre secretário se há algum vereador inscrito.
Vereadora Vilma Ferreira.
Convido a vereadora Vilma para o seu pronunciamento durante 15 minutos. Doidou de vez. Você vai fazer
isso hoje, né? Vou. Boa noite. Boa noite, nobres pares. Boa noite, senhoras, senhores. Público presente, público que nos assiste em casa, mas eu já recebi um recadinho aqui que a internet não estão nos recebendo em casa. O povo está desesperado querendo nos ver e não está, a internet caiu. É sempre uma honra. É sempre uma honra ocupar esse espaço, onde nós temos a liberdade de falarmos sobre o assunto que quisermos. Eu agora aqui quero parabenizar o nosso prefeito, vereador Macalé, parabenizar o nosso prefeito, pois os dois projetos de leis hoje foram voltados para a educação, né? O primeiro foi o nosso piso, que a gente está esperando desde janeiro. Olha aí, né? Nosso piso, os professores aguardando. Hoje aprovamos. E o segundo, professor Aldo, para quem é diretor, sabe da importância que é o recurso, aquele dinheirinho que as escolas recebem para deixar o nosso desfile quase perfeito, que é o dinheirinho que as escolas estão esperando, e esse recurso foi aprovado hoje também. Obrigada, prefeito, por seu olhar voltado para a nossa educação. Bom, ingressei ao MDB, como todos já sabem, não é novidade para ninguém. Estou muito feliz, presidente, por essa escolha. Eu não vim de família de político. Às vezes eu acho que eu vim de família de político. Por quê? A minha tia foi a primeira vereadora aqui dessa Casa de Leis, para quem não sabe. E quero dizer para os senhores, para as senhoras, para as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, que continuarei, sim, seguindo o meu coração. De repente, seguir o coração é coisa de mulher. Mas não precisa vir de família de políticos, basta ter compromisso, seriedade, responsabilidade e, principalmente, trabalho. Aprendi desde muito cedo que não precisamos pisar em ninguém para chegar onde queremos. E para as pessoas que tentam denegrir a minha imagem, como eu sendo a única mulher aqui dessa Casa de Leis, com alguns comentários tipo assim, nossa, a Vilma está perdida, não estou não. Eu sei de onde vim, sei aonde estou pisando e sei aonde eu quero chegar. E sei também que o povo anastasiano quer renovação e tem muita esperança de dias melhores para a nossa cidade. Obrigada, presidente, senhores.
Mais alguém inscrito?
Vereador Robson.
Convido o vereador Robson.
Excelentíssimo senhor presidente dessa Casa de Leis, Ademir Alves Guilherme, nobres pares, excelentíssima vereadora. Uso do expediente para discorrer sobre o importante evento democrático realizado na última quinta-feira na Chácara Sintra, onde, sem sombra de dúvidas, foi um dos maiores acontecimentos políticos dos últimos tempos. Como todos sabem, quero parabenizar a quem organizou, a todos que tiveram empenhados. Quero parabenizar a presidente hoje do partido MDB, a senhora Rose Marina, que muito bem organizou esse evento. Quero parabenizar o presidente dessa Casa de Leis também, Ademir Alves Guilherme, que foi um dos que ingressaram na fileira do MDB. Se me permite, só um minuto. Nós tivemos, naquele evento, importantes pessoas, que cidadãos anastasianos, entre homens e mulheres, que ingressaram nas fileiras do partido MDB, entre eles a vereadora Vilma, parceira dessa Casa de Leis, pastora Fabiana Lucimara, do Monjolinho, missionária Rosiane, Darli, Rosimere Marina, que é a nossa presidente, eu, o ex-vereador Marcelo Meirelles, Uderson, Evanildo, Jamerson, Lucas Felipe, Getúlio, Otávio, pastor Alex, entre outros. Em suma, grandes nomes, grandes personalidades que compõem a nossa política anastasiana ingressaram no partido MDB. O partido, para vocês terem ideia, tamanho, relevância do evento, magnitude que teve, o partido MDB não tinha nenhum vereador nessa Casa de Leis. Hoje, nós formamos a segunda maior bancada. Está filiado, compondo o partido MDB, o presidente dessa Casa de Leis, vereador Ademir Alves Guilherme, vereadora Vilma e eu, vereador Robson Pertilli. Então, hoje, o partido MDB compõe a segunda maior bancada dessa Casa de Leis. E, com certeza, com tamanhos nomes, grandes, relevantes nomes que se filiaram, o partido vem forte nessa eleição de 2024, com possibilidade de fazer uma das maiores bancadas novamente dessa Casa de Leis. O evento teve a presença do ex-governador André Putinelli, teve evento do ex-senador Moca, né? Então, o evento foi de uma magnitude enorme, estava lotado da Chácara Sintra. Mas, em suma, eu cumprimento a todos os pares dessa Casa de Leis também, que tiveram posicionamento político, escolheram o partido, alguns mantiveram no partido que estavam, outros mudaram de partido. E, a partir de agora, estaremos começando uma pré-campanha. E eu desejo boa sorte a cada um dos senhores. Podem ter certeza que, da minha parte, vocês vão ter um parceiro e uma pessoa que vai fazer uma campanha política ética pautada na honestidade. Então, meus parabéns àqueles que ingressaram no MDB, meus parabéns àqueles que ingressaram nos outros partidos também, que, com certeza, vossas excelências analisaram e escolheram o melhor para cada um de vocês. Então, meu muito obrigado e pode ter certeza que a gente vai estar aí trabalhando muito por essa cidade que eu amo, que é Anastácio.
Consulto o nobre secretário Segão, mais um vereador inscrito.
Vereador Aldo José.
15 minutos, vereador.
Senhor presidente, demais pares, senhora vereadora, meu boa noite. Quero saudar aqui a todos os nossos servidores e servidoras dessa Casa Legislativa, saudar e agradecer a presença ali do seu Zé Hilton e a sua esposa, que nos visita nessa noite, cumprimentar a professora Eliane Carpegiani, esposa do colega vereador Eduardo e amigo, né, Eduardo Carpegiani, cumprimentar a todo o público de casa que nos assiste nesse momento, embora a professora já tenha aqui revelado que a internet está ruim, mas é possível que alguém nos veja ou que depois, né, a live salva, as pessoas possam estar nos assistindo. Cumprimentar também o Toninho, né, que é o fotógrafo da prefeitura que nos visita hoje. Senhor presidente, eu quero primeiramente cumprimentar a todos os colegas que, no período da janela eleitoral, fizeram as suas opções partidárias. É. Cumprimentar aqui o companheiro Robson Pertilli, vereadora Vilma, vereadora Ademir, que foram para o MDB. Vereador Lincoln Pelicione continua tucano. Vereador Eduardo Carpegiani continua tucano. Vereador Joel Feta continua tucano. Vereador Macalé continua no PSD, no 5-5 dele, pelo qual ele foi conduzido a essa casa como vereador. Vereador Zequinha, que era do Podemos e que agora está no União Brasil. Vereador Fábio Pertilli, que veio para o PSDB e continua tucano. Vereador Bruno Areco, que era PSB, era 40, e agora passa a ser 4-4, né? Foi para o União Brasil. Desejar aí sorte, sucesso a todos os senhores nas novas agremiações partidárias, das quais vocês passam a fazer parte a partir de agora. E eu, pedetista histórico, nesse ano, em novembro desse ano, eu faria 29 anos de PDT, Partido Democrático Trabalhista, e em razões de estrutura, de constituição de grupo, eu também tive que mudar de partido, e hoje eu estou no PV, que é o Partido Verde. Então, reiterar aí sucesso a todos, sucesso ao companheiro Ademir, vereador, nosso presidente, que pleiteia hoje, está numa pré-candidatura a prefeito do nosso município, que Deus possa estar te ajudando, te abençoando, que você possa caminhar com o seu grupo para o sucesso. E, claro, cumprimentar e saudar a todos que se ingressaram também nos demais partidos, em especial aqui vários que se ingressaram no MDB. Desejar sucesso aos senhores e senhoras. Senhor presidente, demais pares, eu fiquei, igualmente a professora Vilma, fiquei contente com os dois projetos que nós recebemos hoje nessa casa, porém eu tenho algumas ressalvas relacionadas a um deles. Esse projeto 03, cujo prefeito nos pede autorização para repassar recursos para as nossas unidades escolares, haja vista que o desfile cívico escolar militar está se aproximando, e eu, como os senhores sabem, durante 18 anos que eu fui diretor de escola, sei muito bem o que é organizar, e ali está a professora Eliane também, que foi diretora de escola, e a gente sabe muito bem o que é organizar um desfile. A dificuldade que a gente tem, enquanto diretor, enquanto coordenador pedagógico, professores, entre outros, que atuam na escola, das dificuldades que a gente tem para organizar a garotada,
organizar a nossa escola e colocar na rua para o desfile comemorativo ao aniversário da cidade. Então, precisa realmente desse braço amigo do município. O município precisa conceder recursos para as nossas escolas, para que elas possam melhor se apresentar. Evidentemente que não é só a questão da organização interna da escola, mas tem toda uma infraestrutura, uma logística que permeia a organização do desfile. E aí, se não tem dinheiro, é muito difícil fazer alguma coisa. Por mais que os colegas professores, por mais que os diretores, coordenadores pedagógicos tenham boas ideias para apresentar para a nossa população no dia do aniversário da nossa cidade, sem recurso não tem como executar as ideias. Então, parabenizar o prefeito por esse projeto de lei, e de forma que ele vem a conceder recursos para as nossas unidades escolares. Também nós recebemos hoje o projeto de lei 02, que tem como objetivo fazer a reposição do piso nacional profissional do magistério. Eu, como profissional da educação, não posso deixar aqui de relembrar que nós conquistamos esse piso nacional até porque existiam disparidades absurdas nesse Brasil continental, que eram professores que trabalhavam em outros estados, principalmente estados do Nordeste, e que ganhavam muito pouco. Professor que ganhava a metade de um salário mínimo. Em 2008, nós conquistamos através do Fundef, cujo presidente era o nosso atual presidente, presidente Lula, todos os trabalhadores do Brasil, todos os professores conquistaram o seu piso, vereador Pertilli, seu piso nacional profissional, onde nenhum trabalhador nesse país poderia ganhar menos que o piso. E isso foi instituído de forma que, anualmente, ele é corrigido pelo índice inflacionário. Ano passado, nós tivemos um percentual de inflação de 3,64, e foi esse o percentual que serve de base para os governadores e os prefeitos, os entes federados, para repor o piso nacional profissional do magistério. Porém, é importante que a gente aqui parabenize o prefeito pela concessão dessa reposição de 3,64% que está estabelecido na lei, né? Mas nós ainda temos uma dívida muito grande com a nossa educação do município, com os nossos trabalhadores, vereador Eduardo Carpegiani, vereadora Vilma, que também são professores e estão nessa mesa. O município tem uma dívida muito grande com os nossos colegas professores, porque a legislação, a 9394/96, que é a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, ela serviu como base para estabelecer, vereador Macalé, a lei do Fundef. E lá atrás ficou estabelecido que o piso nacional, profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, lá quando foi criado, em 2008, era de R$ 950,00. E aí, o que é que a lei determinava lá no artigo 62 da 93/94? Que todos os entes federativos deveriam o quê? Elaborar, quem não tinha, né, teria que elaborar os seus planos de cargos, carreiras e remunerações. E E sabem, senhores e senhoras, o que é o plano de cargos e carreiras e remunerações? É justamente a chamada valorização que muita gente prega em prosa e verso, mas que, às vezes, na prática, ela não acontece. Vereador Eduardo, o nosso plano de cargos e salários do município de Anastácio precisa ser reformulado. E é essa dívida que eu vejo que o município ainda tem com os nossos trabalhadores e trabalhadoras em educação, vereador Fábio, com os nossos professores. Haja vista que essa tabela que nós recebemos hoje, ela traz a reposição, e todos os anos sempre foi assim, traz a reposição em cima da graduação. E a lei diz que a reposição tem que ser pela menor formação no magistério. A menor formação é o magistério. O magistério serve como base para as outras categorias, para os outros níveis na formação do professor. E Anastácio ainda estabelece o piso sobre a referência da graduação e não pela referência do magistério. Hoje, pela referência do magistério, nós deveríamos estar, nossos colegas professores, vereador Robson, deveria estar com em torno de 2.200 e pouco, aquele que só tem o magistério. O professor que tem a graduação, ele deveria estar hoje, em média, com 3.400 e alguma coisa. Infelizmente, o nosso profissional de magistério está com 1.700 e pouco, e o professor com graduação em torno de 2 e pouco por 20 horas, 2.290. Então, existe uma disparidade aí. E essa distorção, ela só vai ser corrigida a partir da reformulação, da atualização do plano de cargos, carreiras e remunerações. Penso que ainda nessa gestão é importante começar essa discussão, o sindicato começar essa discussão. Nós temos aí 3, 4 pré-candidatos a prefeito para esse ano e para se tornar prefeito no ano que vem. Nessa legislatura, nós temos um pré-candidato, que é o vereador Ademir, né? Então, é importante que se comece a discutir isso para que, no início da próxima gestão, né, e aqui ninguém sabe quem volta e quem não volta, mas quem voltar a essa casa tem que ter esse compromisso, tem que ter essa responsabilidade de ajudar na discussão para que nós tenhamos a reformulação do plano de cargos, carreiras e remuneração, para que os nossos professores não tenham seus pisos salariais reajustados pela graduação, e sim pela formação em nível médio, porque a partir daí existem os coeficientes de carreira, e esses coeficientes vão estabelecendo percentuais. Por exemplo, no Estado, o primeiro, quem tem magistério é 1, quem não tem, quem tem graduação já é 1.60, já é 60% a mais, porque aí você realmente está valorizando o profissional que foi para a faculdade e que estudou, que ralou na faculdade para poder buscar uma formação melhor, né? E o professor, por exemplo, com pós-graduação, já é 1.65 ou 1.7, vai até o doutorado. Então, vereador Macalé, tem toda uma projeção de carreira. Isso chama-se valorização. E a gente só consegue valorizar quando a gente estabelece carreira. Infelizmente, no nosso município, os nossos profissionais, nossos colegas professores, não estão com as suas carreiras estabelecidas. Muito obrigado, senhor presidente. Era apenas isso.
Passo a presidência ao vice-presidente Macalé.
Assumo a presidência e passo a palavra ao vereador Ademir Alves Guilherme.
Senhor presidente, vice-presidente, que nos assume neste momento, ao qual eu cumprimento os demais vereadores desta Casa de Leis, cumprimento a todos os nossos assessores, amigos e todos que nos assistem neste momento, se estiver funcionando, né? Me disseram que eu não paguei a conta, mas foi pago, viu? O último dia 21 eu paguei a conta de internet. É começar falando com o meu vereador, amigo, Lincoln Pilicione, que ao retorno desta casa, seja muito bem-vindo, Lincoln. Você é um grande amigo nosso, é um homem que está no PSDB hoje, continuou no PSDB, parabéns pela sua decisão, um bom partido, boa sorte na sua caminhada e que Deus abençoe na sua jornada. Dizer para você, Vilma, muito bem-vinda ao MDB, MDB de Mato Grosso do Sul, MDB de André, MDB de Anastácia, MDB do povo anastaciano. Muito bem-vindo a este MDB que tem muito futuro aí pela frente. Eduardo Carpegiani, que continuou no PSDB, parabéns também pela decisão. Joel Feta também, que continua, que foi para o PSDB, era Podemos e foi para o PSDB. Macalé, que continuou no PSD, Zequinha, que foi para o União Brasil, e meu amigo Fábio, que continuou no PSDB, e o Aldo, que foi para o Partido Verde, PV, Bruno Areco, que está hoje no União Brasil. É assim que fazemos a democracia brasileira. Dizer para vocês e agradecer aos meus assessores, os meus coordenadores, pela brilhante festa democrática que nós fizemos na última quinta-feira no município de Anastácio. Eu confesso para vocês que, ao chegar no evento, eu esperei as autoridades na minha casa, e para mim chegar no evento, eu enfrentei uma fila de carro, um congestionamento de carro que foi do antigo Forrozão até a Chácara Sintra. Quando chegamos lá, não conseguimos lugar de estacionar o carro. Meus assessores, me parece que contou até 1.800 pessoas. Aí perdeu a conta, eu não sei mais quantas pessoas tinha nesse evento. Mas, graças a Deus, quando eu vi aquele mundo de gente, eu juro para vocês que veio uma oração, eu lembrei de Cristo, né, que pegou um pão só, orou para multiplicar aquela comida, e assim eu fiz no pensamento, no momento de discurso. Eu pedi para que Deus multiplicasse toda a comida, multiplicasse todas as cadeiras que estavam ali, e graças a Deus, coube todo mundo, e foi uma grande festa. Eu quero agradecer todas as pessoas que me ajudaram a coordenar, todas as pessoas que foram lá festejar junto conosco. Lá era uma festa aberta, lá era uma festa do povo de Anastácio. Fizemos, sim, uma grande festa, foi com muita alegria que nós recebemos nossos amigos e assistiram a eu ingressar no MDB. Eu tinha prometido que eu não ia usar tanto mais essa tribuna, mas hoje, por um momento importante, que é a chegada do Linco e mudança de partido, eu vou usar mais uma vez antes da sessão solene, que é no dia 2 de maio. Queria convidar todos os vereadores, amanhã, às 10 horas, no gabinete do prefeito, haverá nomeação de todos os secretários novos, né, que assumirão a nova pasta. Queria convidar vocês, vereadores, para estar presente amanhã. Estou passando o convite do prefeito, que me estendeu o convite e pediu que eu usasse a tribuna hoje e convidasse todos os vereadores que assistissem amanhã à nomeação dos novos secretários que assumirão a secretaria de Anastácio. Meus amigos, o meu desabafo é o seguinte: ainda em nosso município, ainda em nosso estado e ainda em nosso país, existe o chamado fake news. Eu quero contar uma história para vocês. Para mim fazer uma festa, claro que eu tenho despesa. Claro que para mim servir uma janta na minha casa, eu tenho que ir no mercado e comprar carne, que eu não vou dar só o arroz e o feijão.
E nessa festa nós servimos sim um jantar para toda a nossa população. E estavam lá as pessoas do meu nível, as pessoas humildes da minha cidade. E aí, meus amigos, foram lá, enquanto aquelas pessoas lombeavam a carne e descarregavam na minha casa, tiraram uma foto das pessoas descarregando e fizeram um tal fake news em todas as cidades de Anastácio, rodou em todos os WhatsApp, eu recebi mais ou menos umas 30, 40 pessoas me mandando aquela carne sendo descarregada lá em casa. Amigos, você que faz isso, é que você não tem a coragem, a hombridade de vir aqui no meu gabinete, de ir na minha casa e dizer o que está acontecendo, o que está aborrecendo. Porque eu matei 3 vacas, porque eu matei 4, não importa, quem fez a festa foi nós. E eu não tirei dinheiro da Câmara Municipal para fazer festa, não. Eu fiz uma festa através de doações, de amigos, e fiz sim uma das maiores festas democráticas de nossa cidade. E se for preciso, eu faço de novo. E já quero convidar todos para o meu aniversário, que é dia 8 de agosto, vou fazer uma maior. Dessa vez matei 4 vacas, se for preciso eu mato 10. Mas eu não preciso roubar a câmara para fazer festa lá em casa, não. Eu não preciso roubar, de fazer diária para me pagar festa, não. Eu faço porque eu tenho um amigo, eu tenho companheiro que me ajuda a fazer isso. Vou fazer sim, se quiser já começar a divulgar, vai ser maior do que essa. Dia 8 de agosto vocês já estão convidados. Se essa foi grande, o meu aniversário, Zé Hilton, você já está convidado, vai ser maior ainda. E outra coisa, estão dizendo que eu sou campeão de diária. Hoje eu li um jornalzinho aí, está dizendo campeão de diária. Claro que eu usei diária. É claro que eu peguei diária. O ano passado eu fui mais ou menos 4 vezes para Brasília. Uma vez eu peguei R$ 9.000 de diária. Vou fazer só uma prestação de conta rápida aqui. R$ 9.000 de diária. Cheguei lá, fui alugar um hotel uma noite, porque eu não reservei, cheguei de última hora, fui de voo, o André foi comprar a passagem, eu falei, eu vou junto com você, porque nós temos que visitar o ministério. A minha passagem foi R$ 5.000, ida e volta. Fui alugar o hotel, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, cada dia, R$ 1.200 por dia de hotel. Acho que já acabou o dinheiro, né? Já acabou o dinheiro. Então, eu peguei diária para mim ir para Brasília trazer recurso. Eu trouxe recurso para o CTN, eu trouxe aquele ônibus que entregaram aqui, eu trouxe a ambulância que vai entregar daqui uns dias, eu trouxe a Avenida Romalino Alves de Albres, eu trouxe vários recursos para o município de Anastácio. Foram mais de R$ 20 milhões no período que eu estou aqui nessa Câmara. Foram mais de R$ 20 milhões que nós trouxemos para o município de Anastácio que eu fui buscar em Brasília. Ah, Demir, gastou diária, gastei mesmo. Gastei. Fui para Brasília. Tem aqui os comprovantes. Sabe por que eu gasto e vocês gastam diária junto comigo? Porque é lei nessa casa de leis aqui. Porque tem uma lei que me ampara eu gastar a diária. Então pode falar, jornaleco. Pode falar, jornaleco de plantão, politiqueiros, que não tem coragem de colocar o nome apreciação e ser candidato a vereador, a prefeito desta cidade. Pode falar, eu não tenho medo de jornal. Minhas costas já estão grossas e eu estou arrumando um colete para que eu sei que vão me bater mais. Pode bater que eu não tenho medo. Não tenho medo de jornal, não tenho medo de nada. Eu tenho medo do castigo de Deus, o resto não. Estou pronto para encarar a realidade. Sou um pré-candidato a prefeito e vou dizer, estão dizendo por aí, vou dizer mais uma vez, já disse aqui na sessão passada e vou dizer mais uma vez. Estão dizendo aí, ele está acertado, ele vai se vender, está tudo certo. Não, eu sou sim um pré-candidato a prefeito e não estou escolhendo adversário. Pode vir você, Zequinha, se quiser contra mim, pode vir você, Carpegiani. Pode vir você, Feta, pode vir você, Bruno, pode vir você, Aldo. Sabe o que eu quero? É o bem-estar da população de Anastácio. Eu quero andar nas ruas de Anastácio, tranquilamente, olhar nos olhos das pessoas e ver o que as pessoas querem, para que nós possamos fazer depois um governo para o povo de Anastácio. É só isso que eu queria dizer para vocês. Fake news, jornalecos, fake fake news falso que soltam nos WhatsApp todos os dias falando do Ademir. Continua. Continue falando, tá? Eu não vou falar de adversário meu, eu não vou puxar tapete de ninguém, eu não vou criticar ninguém, eu vou falar, sim, da necessidade da minha população e do trabalho que a minha população precisa. Outro desabafo que eu preciso fazer, que talvez, eu tenho certeza, que não tenho conhecimento do prefeito de Anastácio. Na última quinta-feira, algumas secretarias, que não a sua, Linco, que eu vi você lá, com toda a sua secretaria, foi proibido de ir num evento que eu estava promovendo. Uá, cadê a democracia do Brasil? Cadê a democracia da nossa cidade? O secretário chamou os vereadores, os funcionários lá, falou, ó, não vai não, viu? Não vai que você vai ser mandado embora se alguém tirar uma foto de você lá. Que absurdo, gente. Que absurdo, gente. Que democracia é essa? Que os novos secretários que assumem amanhã, não estou dizendo de todos não, que o Linco sempre esteve aqui perto da gente, Eduardo, quando foi secretário, sempre fez um governo junto com a gente, mas tem muito secretário aí que saiu e saiu tarde. Já era para ter saído. Já era para ter saído. Fazendo coronelismo dentro da secretaria deles, querendo ser o dono, mandando mais do que o vereador, querendo mandar mais do que o prefeito, está errado. Está errado. Eu acho que se você, aqui na Câmara, meus assessores e assessores dos outros vereadores, se o outro candidato, pré-candidato a prefeito fazer um almoço, um jantar, vá. Vai, depois conta tudo para mim. Mas vai. Vai lá, participa desse evento. Os meus estão todos liberados. Vai onde quiser, porque aqui não tem coronelismo, não. E pedir para os novos secretários que assuma essa secretaria e olhe nos olhos das pessoas e faça um trabalho como secretário, não como candidato, que eles estão lá porque eles não são candidato a nada. E não puxar para um lado e nem para o outro. Na hora de fazer política, faça. Não na hora do trabalho. Atender a nossa população da melhor forma possível. Era só isso que eu queria dizer para vocês. Foi as poucas vezes dessa tribuna que eu quero usar essa tribuna, não quero estar usando mais, mas só se for necessário eu volto aqui e faço outro desabafo desse. Mas peço desculpa para vocês, estava engasgado quando eu recebo essas notícias de fake news, que eu sou campeão de diária, sou mesmo, não tem nada, pode falar de mim, fala de diária, fala da minha vida particular, fala o que quiser, continuo sendo firme e continuo sim pré-candidato a prefeito da minha cidade, que eu tanto amo, Anastácio.
Retorna a presidência ao titular.
Assuma a presidência e consulta o secretário se algum vereador inscrito.
Vereador Macalé.
Convido o vereador no prazo de 15 minutos para o seu pronunciamento.
Senhor presidente, nobres pares vereadores, vereadora Vilma, agradeço a Deus por nós estarmos aqui nesta Casa de Leis. Porque somente Deus é o detentor da nossa vida. Então, por isso, nossos agradecimentos, por nós estarmos de olhos abertos, aqui é uma bênção de Deus. Vi aqui vários discursos, e realmente como líder do prefeito, vereadora, tenho que parabenizá-los pelos agradecimentos que foram feitos aqui ao prefeito municipal. É uma obrigação, vereadora, acertar os salários dos professores. É um bom começo. Porque nós não vimos aqui mais carro de som na rua, xingando os vereadores por motivos dos salários dos professores. Não vimos mais aqui presidente do sindicato pressionando vereadores para ter o aumento de salário dos professores. Então, o prefeito fez a obrigação dele e fez justo, Eduardo, porque os professores merecem todo o respeito e todo o carinho. Se nós estamos aqui, porque nós passamos pela mão de alguns professores, que nos deu a sabedoria, que nos deu o entendimento, que nos preparou para que nós possamos estar aqui hoje. Então, o prefeito fez a obrigação dele. E quero agradecer ao prefeito também, vereador Aldo, já pelo destaque que você deu aqui, pelos 20 milhões de recurso que está vindo aqui para o nosso município, para asfaltos, lajotas das nossas ruas. Praticamente 90% do nosso município vai estar asfaltado ou lajotado. Isso é muito importante. O próximo prefeito que pegar, vai pegar com poucas ruas aí para pavimentação. Quero aqui também parabenizar a vereadora Vilma, por estar agressando ao MDB, já está no MDB. O vereador Ademir, por estar no MDB. O vereador Robson Pertilli, por estar no MDB. E o MDB era o meu partido de coração. Mas realmente nós temos o livre-arbítrio de escolher um lugar melhor para você. E eu vi que no MDB eu teria que ter uma briga muito dura com a Vilma, com o Robson, com o Marcelo Meirelles. Não. Realmente, fiz a minha escolha diferente. E isto, uns dois dias antes, eu falei para a vereadora Vilma. Falei, Vilma, eu não vou brigar com vocês. Porque ali não dá para mim. A briga é dura ali. Muito difícil. E parabenizar o vereador Aldo, Partido Verde, Bruno, União Brasil, Zequinha, União Brasil, o FETA, PSDB, Eduardo, que continua, Lincoln, né? Continua. E agradecer, Lincoln, por você retornar a esta Casa de Leis, né? Deixando a secretaria para ser um pré-candidato a vereador. E parabenizar a todos os vereadores, aqueles que mudaram de partido, aqueles que ficaram no partido que estão. Parabenizar o presidente da casa, por essa festa maravilhosa que foi feita. Realmente eu vi as fotos, vi a vereadora Vilma lá, passeando alegremente, fazendo seu discurso. Isso é muito maravilhoso, muito bom, que é a democracia. A democracia é isto. Hoje aqui, nós estamos em lados opostos, mas não somos inimigos. Ademir, candidata, pré-candidata a prefeito, que Deus te abençoe. Que possa ter êxito na sua corrida. E essa corrida, ela é um jogo, tanto para prefeito como para vereador. O jogo é dentro das quatro linhas. Aquele que conquistar melhor, terá o êxito. O vereador que correr melhor, jogar melhor, será eleito. E o prefeito que correr bem e tiver o aceito da população, esse será o prefeito de Anastácio. Mas primeiro, combine com Deus e depois combine com o povo. Porque o povo é que nos dá o autógrafo para que nós possamos ser ou prefeito ou vereador. Desejo a cada um de vocês felicidade e sucesso nos partidos que vocês estão. Obrigado, senhor presidente.
pode deixar.
Vereador Eduardo Carpegiani tem o prazo de 15 minutos. O vereador Aldo já está brigando pela explicação pessoal, já está lá na frente.
Boa noite, senhor presidente, nobres pares dessa casa, público presente. Antes de eu começar a minha fala, senhor presidente, eu vou contar uma breve história de 30 segundos e deve lembrar desta fala o vereador Aldo e o vereador Lincoln, que faziam parte daquela legislatura passada. Quando eu fui eleito, o vereador mais chato dessa casa de leis, o vereador mais chato, Igor Cambucá, ficou em segundo lugar e Vossa Excelência ficou em terceiro, né? E eu pedi para o presidente da casa, naquela época, o vereador Saru, que convocasse todos os funcionários da Câmara, porque eu fui eleito pelos funcionários da Câmara. E assim o nosso presidente Saru fez, convocou todos os funcionários da casa, e eu pedi para me falar no expediente. E eu vou pegar um gancho da sua fala, presidente, quando eu disse assim: se cada um cuidasse da sua vida, se cada um cuidasse daquilo que convém a você, nada de ruim aconteceria, porque é bíblico que no fim dos tempos o amor pelo próximo vai esfriar, vai acabar. Está acontecendo, é nítido e notório que está acontecendo. A pior coisa que tem, você falou, vereador Ademir, presidente, que são as fake news. Esses últimos 8 anos no nosso Brasil, desenvolveu-se a prática do fake news, a prática de acabar com o ser humano. Pessoas esquecem que por detrás de nós existem famílias, existem filhos, existem familiares. Mas é mais fácil você mandar para alguém do que você ter a coragem de vir aqui e nos enfrentar olho no olho, cara na cara. Essa casa de leis, ela não é de nenhum nós, vereadores. Quem deveria estar aqui são aqueles que falam por aí o que não sabem. Pessoas que usam de má fé, pessoas que têm no pedigree o dom da fofoca, o dom da maldade, e digo mais, vereador Aldo, o dom da trairagem, porque o cara caminha, bebe no seu copo, e na primeira oportunidade ele pega um WhatsApp e fala assim: ó, fulano fez isso. Eu sei, vereador Aldo e vereador Bruno, o que é passar por isso. Eu sei muito bem. Só que meu finado pai me ensinou uma coisa: que ninguém tem 3 bolas para ser melhor que nós homens. Nós somos igual de igual para igual. Se tem a coragem de falar no fake news, tem que ter a coragem de ouvir. E nós temos aqui na Câmara, vereador Ademir, na legislatura passada, nós entramos, se não me engano, vereador Lincoln, com 3 ações contra pessoas que disseminaram fake news na rede social. Nós entramos, nós fizemos um boletim de ocorrência e entramos, porque é crime você soltar um fake news. É crime você falar o que você não sabe. É mais conhecido como língua de trena. É aquele que fala demais. Então, vereador Ademir, eu lhe entendo perfeitamente quando somos atacados na rede social e eu nunca vi ninguém atirar pedra em árvore que não dá fruto. Ninguém atira a árvore numa mangueira se ela não tiver bons frutos, frutos viçosos. Então, assim como você está preparado para receber as burdoadas dos fake news, eu também estou preparado. Todos nós, acredito, que estamos preparados. Nós fomos criados num berço que nos ensinou a falar a verdade. Doa aonde doer. Vereador Aldo foi meu professor lá no Teodoro Rondon. Ele tem condições para falar da minha pessoa, está ouvindo, e falar da nossa índole. Às vezes, nós somos criticados, nós somos indicados, sem ter menos o direito de se defender. Quando você viu, você já está na Rádio Patrulha, Rádio 40. E eu gostaria que a internet tivesse aqui online para a gente poder falar que os jornais, os sites, deveriam ter a hombridade de pelo menos, presidente, nos chamar. Olha, vereador Lincoln, saiu isso aqui do senhor, o que o senhor tem para falar? Porque nós não temos o que esconder. Nós não temos. Hoje, qualquer cidadão de bem consegue consultar, presidente, o nosso salário, consegue consultar lá no site do Tribunal de Justiça os nossos processos. É aberto. É super aberto. Agora, o que nós não podemos aceitar são as mentiras, calúnias, falácias que falam da nossa pessoa. Hoje, eu não sou um homem de assistir o TikTok, mas eu tenho um amigo que é viciado no TikTok. E eu estava olhando o celular dele de longe assim, e o cara falou assim: vai pescar. Vai pescar. Porque o tempo, o dinheiro volta. O tempo não. E nós, presidente, não podemos perder tempo com quem tem ódio, raiva, amargura no coração. Essas pessoas não querem o bem da nossa cidade. Eles vieram para destruir, para falar mentiras e envergonhar. Então eu quero pedir para os órgãos da mídia de aqui da UANA, Anastácio, que com muita cautela, quando soltarem algo, antes de soltarem, confirme conosco, nos ligue no nosso gabinete, para os nossos assessores, e eu tenho certeza que nós não vamos fugir da raia. Eu acompanho o vereador Bruno no Face, às vezes, as nossas discussões lá, e nós não fugimos da raia. Nós estamos aqui para falar a verdade. Nós não precisamos mentir. Agora, alguém precisa fazer o trabalho sujo. E esse alguém, vocês podem ter certeza que não está aqui, está do lado de lá. Era isso, senhor presidente.
Convido o vereador Lincoln para o seu pronunciamento.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, confesso, senhor presidente, que sinto até dificuldade em falar depois de tantos oradores eloquentes, técnicos, que me antecederam aqui. Mas, senhor presidente, uso do expediente para dizer da satisfação que eu tenho de retornar a essa Casa de Leis. Vossas Excelências sabem que nós convivemos apenas 3 meses, eu acho, se eu não me engano, dessa legislatura, no começo dela, e agora retorno, né, para o final dessa legislatura aqui, para conviver com vocês. Apesar de que fiz grandes amigos, eu tenho certeza que vocês todos são meus amigos, né? Saio, aliás, retorno de cabeça erguida, de que meu trabalho foi bem feito, à frente das secretarias por quais passei, que Vossas Excelências muito bem sabem.
Também estava preparado para usar o expediente, está aqui meu amigo Robson, que não me deixa mentir, a respeito dessas fake news, né? Aonde o senhor figura como campeão de diárias. Mas eu acho que a gente, presidente, tem que dar nome aos bois, né? O site é O Cidadão Alerta. Eu não sei de quem que é esse site, né? Não sei, mas eu acho que a gente não pode se omitir, né? Eu estava preparado para dizer isso, presidente, para você, que nós sofremos na legislatura passada isso também, enquanto presidente dessa Casa de Leis, né? O vereador Eduardo frisou bem, né? Nós entramos com algumas ações, mas sofremos também do Ministério Público denúncias de que nós também éramos campeões de diária. A diária, como o senhor disse, é uma instituição nacional, é lei nacional. Todas as esferas de poder usam as diárias, né? As diárias estão aí, está no portal da transparência, todo mundo sabe. Agora, essas pessoas não têm coragem de dizer isso que o senhor disse para nós hoje, né? O senhor é campeão de diárias porque o senhor vai lá em Brasília atrás de recursos. Isso que o senhor falou, a diária, quando é fora do estado, é triplicada. Então, o senhor é campeão de diárias porque o senhor assim o fez. Então, o senhor tem o meu respeito, meu carinho e a minha admiração. E eu acho que essa Casa de Leis não pode se omitir. Nós temos que combater isso cada vez mais. Precisamos achar mecanismos para isso, né? Dizer também, presidente, que na sua fala o senhor disse que eu fui lá participar e o senhor fez referência de que outros não participaram. Participei, sim, e com orgulho, porque a democracia é isso. Apesar de eu ser de outro partido e o senhor ser pré-candidato a prefeito, eu ainda acho em meu coração, presidente, que nós vamos estar juntos ainda nessa caminhada. Então, não posso tratá-lo como adversário ainda, mas se assim for, trataremos com todo o respeito e com todo o carinho que o senhor merece, né? Parabenizar a cada um de vocês que escolheram os partidos para adentrarem, né? Eu sei que a dança das cadeiras foram muito grandes, dizer que estou no PSDB há 28 anos não poderia sair, né? Dizer para o vereador Macalé, se estava achando dificuldade no PSP, no MDB, você imagina o PSDB, Macalé, como é que está? Tem candidatos, pré-candidatos saindo pelo ladrão, né? Eu que sou dirigente partidário, não sei, realmente não sei o que vou fazer. Ainda bem que o presidente agora é o nosso prefeito, né? Então, ele que vai ter que quebrar a cabeça, e se estiver aqui para a convenção, nós vamos para a convenção e vamos ver o que acontece. Então, dizer a minha satisfação de voltar a essa Casa de Leis, dizer que vou continuar sendo essa pessoa que sempre fui, amiga e companheira de cada um de vocês, porque conheço todos vocês aqui e converso com todos vocês. E a política é isso, a gente se faz assim. Não sei quem vai ser o candidato a prefeito, mas hoje eu falei na rádio, o PSDB tem participado, desde que eu adentrei, lá do ano de 95, de todas as campanhas eleitorais, e nós nos consagramos vencedores em todas. Quando não estávamos com o candidato a prefeito, estávamos com o candidato a vice. Então, eu desejo a cada um de vocês sorte, mas eu tenho certeza ainda, em meu coração, que a maioria de nós vamos estar todos juntos no próximo pleito. Muito obrigado, senhor presidente.
Passaremos nesse momento para a ordem do dia. Ordem do dia, as comissões apresentaram os pareceres favoráveis ao projeto de lei 02/2024. Convido, então, o primeiro secretário desta casa para fazer a leitura do parecer 07.
Dispõe sobre a afetação da área urbana, autorizar a criação de extensão de avenida. Proceder, Comissão Legislativa, Justiça, Trabalho e Redação Final. Comissão de Orçamento, Finanças, Indústria e Comércio.
Coloque em discussão o parecer 07. Não havendo discussão, em votação, Aprovado. Convido o secretário para ler o parecer, é que não está aqui no meu roteiro.
Dispõe sobre afetação de área urbana, autoriza a criação de extensão da avenida e de outras providências.
Coloque em discussão o projeto de lei número 02/2024. Não havendo nenhuma discussão, em votação, aprovado. Explicações pessoais. Ele já foi lido.
Faz tempo. Eu falei no meu ordinário. Então ele foi na. Agora, o outro está sendo extraordinário.
Então tá certo.
Tá certo.
Tá bom. Ela falou que tá certo.
Só que o nosso, esse daqui é o dedo antes, esse projeto antigo.
Uhum.
Aí agora você vai ter que fazer a leitura do parecer em primeira votação. Do, você vai ter que fazer do.
Não, vem cá. Como que tá certo?
Esse aqui está certo.
Então fizemos certo agora.
Uhum.
Então, tá bom. Explicações pessoais. Alguém inscrito? Tomara que não.
Professor Aldo José, PV.
Senhor presidente, demais pares, senhora vereadora, eu cometi um equívoco aqui e eu gostaria de, estou retornando a essa tribuna justamente porque eu não poderia deixar de dar boas-vindas a esse grande companheiro, vereador Lincoln Pelicione, ele que foi nosso presidente nessa casa aqui por 2 anos e a gente sempre teve um bom relacionamento, tá? O vereador Eduardo, que foi primeiro secretário, parece-me, do Lincoln, né? Foi primeiro secretário. E a gente sempre teve uma convivência muito boa, harmoniosa, nessa casa legislativa. Então, eu quero te desejar, meu amigo, boas-vindas. O senhor que exerceu a função de uma espécie de secretário coringa, esteve aí por 3 pastas, né? E hoje retorna a essa casa, porque também pleiteia retornar a essa casa legislativa. Então, eu não poderia deixar de usar esse microfone para, em público, te saudar, te desejar boas-vindas e que nós possamos continuar juntos, firmes e fortes, trabalhando pelo nosso povo. Seja bem-vindo, vereador.
Convoco a todos para uma sessão extraordinária, logo após encerrar essa. E nada mais havendo a se tratar sobre a proteção de Deus, em nome da liberdade e da democracia, declaro encerrada a presente sessão e convido os senhores vereadores para a sessão extraordinária agora e a sessão ordinária no dia 16 de abril de 2024. Sobre a proteção de Deus, em nome da liberdade, da democracia, declaro aberto a sexta sessão extraordinária da Câmara Municipal de Anastácio. Convido o vereador para a leitura, para a chamada dos vereadores.
Cadê a ata? Vereador Robson, vereador Lincoln, vereadora Vilma.
Presente.
Vereador Eduardo.
Presente.
Vereador Ademir.
Presente, presente.
Vereador Macalé. Vereador Zequinha. Presente. Vereador Fábio.
Presente.
Vereador Aldo.
Presente.
Vereador Bruno.
Presente.
Convido o vereador para a leitura da ata.
Projeto de resolução número 2/2024 fixa para a legislatura a iniciar-se de 1º de janeiro de 2025, subsídio dos vereadores do município de Anastácio e de outros, e autoria da mesa diretora. Pareceres do projeto de lei e projeto de resolução acima mencionado, e em seguida submeteu os em discussão, não havendo discussão em votação, os quais foram aprovados por unanimidade, nada mais havendo a tratar sobre a proteção de Deus em nome da liberdade e da democracia, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão e determinou que eu, secretário, lavrasse a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pela mesa diretora e demais vereadores e vereadora presente.
A ata se encontra em discussão, não havendo discussão, em votação, aprovada. Passaremos para a ordem do dia. As comissões apresentaram parecer favorável ao projeto de lei complementar número 02/2024 e projeto de lei número 03/2024. Convido o secretário para fazer a leitura do parecer número 8/2024.
Projeto de Lei Complementar 2/2024, altera as tabelas de vencimento base do plano de cargos de carreira e remuneração do Magistério Municipal e da Lei Complementar número 33, de 4 de abril de 2008.
Coloque em discussão o parecer 08. Não havendo nenhuma discussão, em votação, aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de lei complementar número 02/2024.
Altera as tabelas do vencimento base do plano de cargos de carreira e de remuneração do Magistério Municipal da Lei Complementar número 33, de 4 de abril de 2008.
Coloque em discussão o projeto de lei 04/2024. Não havendo discussão, em votação, aprovado. Convido o secretário para fazer a leitura do parecer número 9 de 2024.
Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros às unidades escolares do município.
Coloque em discussão o parecer 09. Não havendo nenhuma discussão, em votação, aprovado. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei 03/2024.
Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros às unidades escolares do município e da outras providências.
Coloque em discussão o projeto de lei 03/2024. Não havendo discussão, em votação, aprovado. Nada mais havendo a se tratar sobre a proteção de Deus, em nome da liberdade, declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos uma boa noite.